E eu queria compartilhar algo do coração para vocês. Vocês são dessa igreja linda aqui. Algumas vezes eu acompanho as ministrações aqui, as palavras. E assim como eu disse na semana passada, por meio do vídeo. Quantos aqui me viram no vídeo? Foi legal aquilo, né? Nossa, a igreja lá em Araçatuba, assim, ficou extasiada em conhecer vocês. E nós vamos ter muitas agendas em nome de Jesus daqui pra frente. Não tem mais desculpa de nada, né? De pandemia, de doença do nosso pastor. Agora é com nós temos que fazer acontecer. Tá tudo resolvido, a gente só precisa ir, né? Mas a gente vai vir pra cá e foi muito apaixonante. A igreja ficou muito feliz de ver vocês. Eu tenho acompanhado aqui as direções e o meu testemunho a respeito da vida do Júlio e da Vilma é isso. É aquilo que eu falei. Não sei se vocês se lembram. Mas eles foram, e com todo respeito aos outros irmãos daqui que caminharam junto com meus pais, mas eles foram os melhores amigos dos meus pais. E eu não me lembro de ter passado uma era, uma época, um momento importante da nossa vida, seja de alguma realização ou seja de um grande sofrimento, que o Júlio e a Vilma, os pastores Júlio e Vilma, não estiveram ali como apoio, como irmãos, como de uma forma muito fiel. E eu honro isso, irmãos. E eu honro isso na vida de vocês. E eu choro de novo, mas nós estamos ainda enfrentando esse distanciamento, né, e a saudade e tal. Mas eu queria honrar vocês por todo o tempo empenhado, por todo aprendizado, toda disposição. E vocês talvez hoje sejam as melhores cópias, não só de Jesus, mas também do Alfredo e Thelma. Então a gente está muito tranquilo com essa igreja aqui. Por isso que nós não aparece muito. Quando o pastor da igreja mãe começar a aparecer muito, você pode suspeitar. Brincadeira, nós não temos isso, nós não somos tão institucionalizados assim. Nós somos uma família. Mas nós estamos muito tranquilos, porque nós sabemos que existe um coração aqui, uma extensão continuada. Da mesma forma que estamos ligados com Cristo, nos relacionamos com Cristo por meio da história, por meio das pessoas que carregaram o Evangelho até nós, nós também vivemos essa ágape que através de pessoas, através de discípulos e através de corações estão se estendendo e avançando no reino de Deus, amém? Então agora você pode marcar meu tempo, eu vou começar agora, tá bom? Mas vai ser rapidinho, se Deus quiser. Vamos orar, irmãos? Vamos ter uma palavra de oração rapidamente. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Te louvar por esse tempo. Te louvar, Senhor, por essa família. Te louvar, Senhor, pela mesa aqui preparada, Senhor. Por esse banquete que o Senhor trouxe para nós. E também, Senhor, pela oportunidade de nós juntos, como igreja, como família, podemos também, Senhor, trazer mantimentos, alimento, adoração, devoção, entrega, louvor, sacrifício na tua presença. Nós te louvamos, Senhor, porque nós partilhamos da nossa vida, o Senhor partilha da sua vida conosco, e nós clamamos para que nesse momento, ó Pai, o teu Espírito comece a trabalhar as nossas mentes e os nossos corações, que o teu Espírito possa nos carregar na direção da tua plena vontade, ó Pai. Todo pensamento contrário agora, Senhor, a verdade de Cristo seja levado agora e submetido a obediência a Cristo Jesus, e que todo pensamento, Senhor, que venha tentar roubar, atrapalhar, Senhor, seja destruído das nossas vidas, e que o Teu Espírito, ó Pai, abra janelas na nossa mente, no nosso coração, abra os nossos olhos para que possamos ver e contemplar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Fale conosco, Senhor, fale conosco nessa noite, assim nós clamamos em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, para a gente, igreja é o lugar mais seguro da terra. Para a gente, igreja é um lugar de encontro, é um lugar de família, é um lugar de conexão, é um lugar de partilha, é um lugar de amor. Igreja é o melhor ambiente que a terra pode experimentar, pode viver relacionamentos, pode viver uma adoração, pode viver um louvor, pode viver uma entrega. Nós acreditamos na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é formada por filhos que são chamados segundo a vontade de Cristo, e nós queremos crescer no entendimento dessa comunidade. Nós queremos crescer no entendimento de como ser a igreja de fato, a igreja que é do Senhor Jesus. E nós temos que nos debruçar na palavra de Deus para que a gente cresça nesse entendimento. Uma vez que toda a tendência da nossa vida é olharmos para a igreja como um lugar onde nós buscamos alguma coisa, olhar para a igreja um lugar onde nós somos atendidos nos nossos anseios, nas nossas necessidades, olhar para a igreja como sendo um lugar onde eu consumo uma boa música, um bom ambiente, uma climatização, uma decoração, uma boa palavra. Então a gente muitas vezes é tentado a buscar um lugar que a gente se sinta bem e que a gente se sinta confortável e que a gente se sinta acomodado, em que a gente se sinta ali recebendo algo para o nosso coração. Mas a igreja e esse lugar, igreja, esse lugar de comunhão, esse lugar de reunião, esse lugar de culto, esse lugar de celebração, esse lugar onde o povo de Deus está reunindo, ele é muito mais do que um lugar onde eu venho para receber algo, mas é um lugar onde eu sou enviado para algo, é um lugar onde eu sou chamado a assumir a responsabilidade de algo, é um lugar onde eu sou desafiado, onde eu sou chamado a cumprir a minha vocação, a cumprir o meu chamado, a cumprir o meu propósito na terra. Então, logo, a igreja não é um fim. A igreja, ela é um meio e talvez ela é o início na vida de muitas pessoas para que cada um de nós, sendo a igreja, possamos não esperar respostas, não esperar as nossas necessidades sendo atendidas, mas nós sermos resposta de Deus na vida de São José do Rio Preto, mas nós sermos a resposta e o atendimento à necessidade daqueles que estão carecendo, daqueles que estão sofrendo, daqueles que precisam do amor, daqueles que precisam da graça. Então a igreja, ela é muito mais sobre uma responsabilidade do que um benefício. E muitas vezes nós não alcançamos a plenitude desse entendimento, porque nós ainda, a gente ainda vem para a igreja buscando algo que possa nos preencher. Mas a única coisa que nos preenche é o amor de Cristo. E o amor de Cristo, uma vez que é preenchido no nosso coração, nós só nos resta assumir a responsabilidade. Só nos resta abraçar os desafios, abraçar a nossa casa, abraçar o nosso casamento, abraçar a nossa família, abraçar a nossa cidade. E nós, como Ágape, temos pensado em como ser cada vez mais essa igreja. Só que para que a gente vá, para que a gente devolva para a cidade os afetos, para que a gente devolva para as famílias a reconciliação, para que a gente devolva para as famílias a esperança, para que a gente devolva para a cidade a justiça, para que a gente devolva para a cidade a prosperidade através do poder que é derramado sobre a igreja, nós precisamos nos fortalecer como comunidade. Diga assim comigo: fortalecer como comunidade. Nós precisamos fortalecer o nosso sentido de família. E nós precisamos saber que dentro de uma igreja, nós não podemos mais definitivamente nos reconhecer pelas nossas nucas, mas nós devemos nos reconhecer pelo rosto no rosto, pelo olho no olho, como família, como pessoas ressignificadas em Cristo Jesus, restauradas em Cristo Jesus, porque nós fomos chamados como filhos de Deus. Amém? E muitas vezes nós estamos aqui nesse movimento. Muitas vezes você chega aqui: ah, hoje eu preciso de uma bênção, ah, hoje eu preciso de um milagre, ah, hoje eu preciso de algo que o Senhor faça. A palavra de Deus nos garante que todas as coisas já nos foram feitas, todas as bênçãos já foram preparadas de antemão para nós. Tudo que você precisa, o Senhor já conquistou para você na cruz. E talvez essa sensação de que algo ainda falte, não é que você precise receber mais alguma coisa, mas é porque você precisa talvez só assumir a responsabilidade de alguma coisa. E você precisa simplesmente se envolver com aquilo que Deus está nos chamando para ser como igreja. Só que a nossa vida, ela é um grande desafio. A nossa vida, ela passa por muitas adversidades. E nós não temos garantias de nada. E nós não temos como controlar as coisas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos todas as direções. e todas as orientações. Quando nós nos reunimos em comunhão, em comunidade, quando nós nos reconhecemos como família de Deus, quando nós olhamos uns nos olhos dos outros e sabemos, esse é meu irmão, essa é minha irmã, nós temos parte um com o outro em Cristo Jesus, e nós nos debruçamos à palavra de Deus e à orientação de Deus, e nós repartimos o pão, nós ganhamos autoridade e condições de enfrentar todos os desafios da nossa vida. Esse é o poder que é derramado sobre a igreja. E é isso que nós estamos celebrando aqui em São José do Rio Preto, através da Igreja Ágape. Nós estamos celebrando uma igreja que tem atravessado todo o tipo de desafio, de adversidade, de problemas e enfrentamentos, para que ela cumpra o seu propósito nessa cidade. E você que está aqui em São José do Rio Preto, você faz parte disso. Você que está aqui, você faz parte dessa construção. Se você está chegando agora, se você está aqui desde o primeiro ano onde essa igreja foi plantada, se você vai se firmar daqui um tempo ainda aqui, Deus conta com você e Deus te trouxe aqui, porque Ele olha para você, mesmo você não acreditando em você, Ele olha para você e Ele diz: é com você que eu quero realizar essa obra nessa cidade. Quantos aqui ficam felizes com essa notícia? E quando Deus nos chama para uma caminhada juntos, quando Deus nos chama para uma missão, Ele não vai nos deixar na mão. Ele vai nos preparar para essa boa obra. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Quando nós olhamos para o texto de Tiago, Tiago capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 7, nós vamos ver algumas orientações. Tiago foi um dos primeiros pastores da igreja primitiva, da igreja ali logo depois que Cristo ressuscitou, Cristo ascendeu ao céu. Tiago foi um dos primeiros pastores ali em Jerusalém. E Tiago, ele traz diversas orientações práticas, e muito do que ele fala aqui nesse capítulo 5 do seu livro, da sua carta, a gente vê uma orientação muito prática e um jorrar e um derramar de esperança para as nossas vidas, para que a gente saiba, para que a gente confie que se Deus nos chamou para algo, Ele não vai nos abandonar. Se Deus te chamou para uma missão, Ele não vai te deixar sozinho e desamparado. Você crê nisso em nome de Jesus? Glória a Deus. A palavra de Deus diz o seguinte lá, no versículo 7, Tiago 5, 7, eu estou na versão da Almeida atualizada. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Existe um reino que já chegou, e existe um reino vindouro, existe um reino que nós aguardamos. Existe um reino que, e eu vou deixar para o pastor Júlio explicar isso para vocês, outra pregação. Mas existe um reino que nós aguardamos. Existe um relacionamento e uma vivência com Cristo numa outra dimensão que nós aguardamos com muita esperança. E nós, até que essa palavra se confirme na nossa vida, Tiago está dizendo: sejam pacientes até a vinda do Senhor, até a vinda deste reino que nós aguardamos. Sejam pacientes. E aí ele vai trazer a ideia, e é o primeiro ponto aqui que fala a respeito da nossa confiança. Como que nós esperamos no Senhor? Como que nós esperamos pacientes no Senhor? E ele vai usar o exemplo do lavrador. Ele diz assim: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Qual é a garantia que um lavrador tem de que a sua plantação vai dar certo? Qual é a garantia que haverá chuva amanhã? Qual a garantia que as águas que ele precisa para que os seus frutos cresçam virão, se não a confiança no Senhor? Um lavrador, ele depende das estações do ano. Um lavrador, ele depende das épocas do ano para que o seu plantio, para que os seus frutos aconteçam. E Tiago está dizendo: sejam como lavradores. Talvez você não tenha garantia do seu amanhã, talvez você não tenha garantia de que a chuva vai cair sobre a terra que você semeou, talvez você ainda não semeou porque você não tem essa certeza, mas o Senhor está dizendo: como lavrador, confie no Senhor, até que Cristo venha, até que esse reino venha, até que este dia, o dia do Senhor, até que o grande dia do Senhor chegue, até que a gente seja levado daqui. A nossa vida é esperar com confiança paciente no Senhor. E assim como o lavrador, que ele ara a terra, ele prepara a terra, ele se organiza nas estações do ano, mas mesmo assim não tem garantia nenhuma de que aquela chuva vai vir, de que aquele fruto vai vir, mas ele faz, ele trabalha, porque ele depende daquele trabalho, assim deve ser a nossa vida. Então, a primeira postura de esperar a vinda do Senhor é confiar como um lavrador confia, é descansar como um lavrador que não tem garantia, não confia naquele recurso, não confia naquele plantio, não confia naquilo, mas confia no Senhor, no Deus Criador dos céus e da terra, no Deus da chuva, no Deus que faz o sol brilhar, no Deus que põe a lua, que põe as estrelas, num Deus que estabeleceu as estações, no Deus que estabeleceu o tempo de plantar, o tempo de colher, um Deus que é provedor, um Deus que é Deus de provisão. Confie no Senhor. Não tente calcular todos os riscos, não tente ter todos os cálculos em planilhas na sua vida. Confie no Senhor. Não confie nos seus recursos, não confie nas suas habilidades, não confie na sua competência, mas confie no Senhor até que este reino venha. Esperem com paciência no Senhor. E ele vai usar também um outro exemplo de paciência e de confiança. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. E eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó. Aqui ele vai falar dos profetas e aqui ele vai falar de Jó. Para vocês terem uma ideia, o profeta, quando nós olhamos na narrativa bíblica do Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, você vai ver que era muito comum, você vai perceber se você ler a história dos profetas no Antigo Testamento, você vai ver que é muito comum, é muito característico na vida do profeta, uma rejeição. O profeta, ele era rejeitado, o profeta, ele não era alguém querido. O profeta não era alguém que as pessoas queriam perto, porque eles eram a boca de Deus. Eles traziam palavras duras, e essas palavras, elas não eram aceitas pelo povo de Deus, elas não eram aceitas pelo povo do inimigo. Esses caras, eles eram chamados para a rejeição. Eles eram chamados para o abandono. Eles eram chamados para ser, muitas vezes, ignorados. E Tiago está dizendo: olha, tomem por exemplo a paciência dos profetas. Teve um profeta que, numa ocasião, ele profetizou contra o reino de Judá, dizendo: arrependam-se, porque Deus está vindo com justiça e com seu juízo para destruir vocês por causa do seu pecado. O rei dessa nação chama Jeremias e fala: olha, eu não gostei das suas palavras, eu não estou gostando do que você está falando aí, eu não quero saber dessas suas palavras aqui, mande que ele seja jogado em uma fossa. E Jeremias, ele é lançado literalmente, irmãos, em uma fossa, por falar palavras que eram a palavra de Deus, que era da boca de Deus. E muitos irmãos que foram levantados como nomeados pela Bíblia em Hebreus, como heróis da fé, muitos deles morreram sem ver as suas profecias sendo cumpridas. Eles morreram sem ver as suas profecias alcançarem o cumprimento e a plenitude. Mas eles com muita paciência e com muita ousadia, eles continuavam cumprindo o seu propósito e a sua missão. Muitas vezes, como igreja, meus irmãos, você vai ser rejeitado. Muitas vezes você, por ser igreja, as pessoas não vão querer ouvir os seus conselhos, porque os seus conselhos irão confrontar diretamente o comportamento daquela pessoa. O seu conselho, muitas vezes, ele irá revelar a natureza ou o pecado, ou irá desnudar aquilo que a pessoa, que o seu amigo, que a sua amiga, que o seu chefe, seu funcionário, seja lá quem for que vocês tiverem uma relação, aquilo vai ser desnudado, aquilo vai ser revelado, e as pessoas, elas não querem se deparar com as verdades da sua vida. Mas tomem, por exemplo, os profetas do Senhor, porque eles tiveram paciência e eles perseveraram. Quando nós olhamos para Jó, não sei quantos de vocês aqui conhecem a história de Jó, mas Jó, ele perde talvez os três principais pilares da nossa vida. Ele perde os seus relacionamentos, porque ele perde os seus filhos. Ele perde as suas finanças. E ele perde a sua saúde física. Quando nós vemos ali Jó, ele foi esse homem que perdeu os seus relacionamentos, perdeu as suas finanças e perdeu a sua saúde. Mas a Bíblia narra a história desse homem como um homem íntegro, como um homem perseverante, como um homem que teve paciência, confiou no Senhor e ficou na sua posição de filho e não saiu desse lugar. Irmãos, como que esses homens aguentaram isso? Muitas vezes nós não aguentamos uma ofensa de Facebook. Muitas vezes a gente não aguenta a ofensa em algum ambiente de trabalho. Muitas vezes a gente não aguenta a rejeição nos nossos ambientes relacionais. Esses homens aqui, nós estamos falando de homens que perderam tudo dentro de um propósito que Deus tinha para eles. E o Evangelho é um evangelho, é um lugar de muita riqueza. É um lugar de muita provisão. É um lugar de muito milagre. O Evangelho de Jesus, a vida em comunidade, a vida de igreja, é um lugar de bênção, é um lugar de milagre, é um lugar de poder de Deus, é um lugar de glória de Deus, é um lugar de conhecimento a respeito de Deus, mas é um lugar onde nós devemos ter disposição de perder relacionamentos, finanças e saúde, mas nós conheceremos Deus intimamente. Isso será a coisa mais importante da nossa vida. E o Senhor está nos levando a esse conhecimento. Talvez o conhecimento que você tem de Deus hoje, o conhecimento que você tem do amor de Deus, do sacrifício de Jesus Cristo, talvez isso ainda não está tão claro na sua mente, no seu coração, e fiquem tranquilos a respeito disso, porque tudo é um processo, tudo faz parte de um processo. Mas na medida que você vai ganhando dimensão disso, meus irmãos, na medida que nós vamos ganhando entendimento do que foi o sacrifício por nós, do que foi o amor do Pai por nós, do que foi a entrega de Jesus na cruz, do que é esse Deus tentando nos encontrar, se relacionar conosco intimamente o tempo todo, toda hora, na medida que nós vamos conhecendo isso, nós não fazemos contas para entregar o que nós somos e o que nós temos na presença dEle. Talvez, se você ainda tem muitas reservas, você precisa encontrar Deus de uma forma íntima. E não existe encontro com Deus de forma íntima sem que isso passe por um sofrimento. Existem duas formas da gente conhecer a Deus: buscando, orando, jejuando, fazendo ali as nossas disciplinas espirituais, mas existe uma forma muito íntima e muito profunda, que é o sofrimento. E aqui eu estou dizendo isso por quê? Porque o sofrimento talvez seja a coisa que mais nós desejamos evitar na nossa vida. Talvez o sofrimento e o desconforto é o que nós mais desejamos evitar na nossa vida, mas nos últimos anos e nos últimos dias da minha vida eu tenho entendido que é no sofrimento que Deus deseja revelar o seu amor e o seu caráter para nós. Porque Deus é mau? Porque Deus, Ele quer o nosso sofrimento? Porque Deus, Ele é ruim? Não. Porque é no sofrimento que nós nos deparamos, que nós nos encontramos com uma total dependência dEle. E aí nada mais compete com quem Ele é por completo. Quando está tudo bem na nossa vida, tudo que está bem compete com o conhecimento de Deus. Compete com o entendimento de quem Deus é. Mas quando as coisas apertam, meus irmãos, quando a nossa saúde é tocada, quando nós somos ali e ficamos vulneráveis ao sofrimento, nós alcançamos um lugar de encontro íntimo e profundo com Deus. Meu pai, ele enfrentou, por exemplo, o sofrimento. Eu creio que vocês oraram muito por nós, e eu sou muito grato por isso. Mas teve uma palavra que meu pai trouxe um dia, e ele disse assim: olha, eu ouso pedir para vocês não ficarem orando para que eu seja curado. Ele enfrentou um câncer de pâncreas durante 2 anos, mais ou menos. Eu ouso pedir para vocês não orem pela minha cura, porque eu estou no melhor momento da minha vida. Porque eu preguei sobre um Deus, eu anunciei sobre um Deus, eu revelei um Deus, eu materializei um Deus maravilhoso, bom, perfeito, mas hoje o que eu conheço de perto, aquele que realmente sustenta, aquele que realmente suporta, aquele que realmente estende a mão, aquele que realmente pega no colo, aquele que realmente consola, conforta, esse eu só estou conhecendo no ápice do meu sofrimento. Então, por favor, eu não preciso de cura, porque eu estou tendo o melhor encontro da minha vida. Isso é desafiador para nós, irmãos. Uma geração e uma era de verdadeiros hedonistas, pessoas que querem o prazer o tempo todo, pessoas que querem o benefício a qualquer custo, pessoas que querem o prazer a qualquer custo. Isso é contraditório, mas o Evangelho, mas a Palavra de Deus é um lugar, é um ambiente, é um encontro que em meio ao sofrimento, em meio à adversidade, nós poderemos conhecer Deus de forma verdadeira, real. Então não tenha medo de abraçar o sofrimento. Não tenha medo de andar pelo vale da sombra da morte, porque o Senhor estará com você. Não tenha medo de passar pelo vale. Ele vai estar com você, assim como Ele esteve com os profetas, assim como Ele esteve com Jó. Jó termina dizendo: ah, meu Deus, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço, agora os meus olhos te veem, e eu te conheço de andar de perto. Meu irmão, minha irmã, o Senhor deseja ser conhecido de perto. O Senhor não deseja ser conhecido na sua vida de ouvir falar, mas um Deus que está presente na sua história, na sua dor, no seu sofrimento, um Deus que não te abandonou, mas talvez você não esteja o vendo, porque você está abandonando e evitando o sofrimento, mas é no sofrimento que o Senhor se faz presente na sua vida. É na dor que Ele está ali te abraçando. E Tiago está dizendo: olha, para que vocês sejam essa comunidade que traduz virtudes, essa comunidade que comunica e materializa as virtudes do reino de Deus, as verdades do reino de Deus, de quem Deus é, de qual é o propósito de Deus para a terra, para que vocês vivam isso. Não temam o sofrimento, não temam a dor, tenham por exemplo Jó e os profetas, e consideremos felizes os que foram perseverantes. E aí ele vai continuar dizendo, acima de tudo, meus irmãos. Então, o primeiro passo é nós confiarmos ao Senhor, no Senhor como um lavrador, como um agricultor. O segundo passo é abraçarmos o sofrimento, porque é ali que Deus vai se revelar a cada um de nós. A terceira forma de vivermos a comunidade é a nossa integridade, o nosso caráter e a nossa responsabilidade. Tiago vai continuar dizendo aqui no versículo 12, acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja o sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Quantos aqui estão cansados de pessoas que encontram você, ou você está cansado de você mesmo em encontrar uma pessoa, fala assim, nossa rapaz, que saudade, nossa, quanto tempo que a gente não está junto, quanto tempo que a gente não se encontra, quanto tempo que a gente não se vê, rapaz, nós vamos marcar alguma coisa? Vamos marcar alguma coisa, e aí não marca. E aí fica lá no esquecimento. Quantos que estão cansados disso? Eu tenho feito o seguinte. Encontrei, deu saudade, quero marcar uma mesa. Agora, abre a sua agenda, eu abro a minha, a gente vai marcar um ponto de encontro. Pode ser daqui 15, 20, 30 dias, não importa. Mas nós temos um encontro. E nós vamos empenhar a nossa palavra e nós vamos fazer isso acontecer. Nós estamos vivendo uma era, irmãos, que a palavra não vale nada. Eu estava dizendo hoje, dando testemunho ali... só confirmar um negócio aqui. Tá marcando ali 6 minutos. É meu tempo esses 6 minutos? Ou é o tempo de acabar o culto e eu já tenho que estar com a bênção, parabéns e... Como é que é? É 8 horas que a gente acaba, né? Teoricamente. Então vou correr aqui. É porque ele tá 6, eu tô no 6, firme. Mas já são 19h58. Eu vou ser rápido. Então assim, tava falando pro Thiago Coelho. Que com 12 anos de idade, minha mãe... me colocou no ônibus saindo de Araçatuba para em sentido São Paulo, e eu cheguei na Jabaquara 6 horas da manhã, peguei um ônibus, eu peguei um metrô da Jabaquara com mala, 12 anos sozinho, da Jabaquara, da estação Jabaquara para a estação Barra Funda, entrei no ônibus da Baixada Santista, fui parar lá no Guarujá, cheguei por volta das 11, meio-dia, e não tinha WhatsApp, não tinha internet, só tinha assim, ó, o Eliseu saiu, chegou em São Paulo, 6 das 6, mais ou menos ele pega o ônibus para chegar às 11, 11 horas você tem que estar lá para minha tia me pegar no Guarujá para passar as férias com ela, e deu tudo certo. Tô aqui, tô vivo, não morri naquela ocasião. Mas por quê? Porque a palavra bastava. Hoje a palavra não vale nada. Infelizmente, mas nós como igreja devolvemos a verdade da palavra. Nós como igreja devolvemos o poder da palavra. Nós como igreja tratamos as coisas com responsabilidade. E o nosso sim é sim e o nosso não é não. O Emmanuel, meu filho... Não é esse que está dormindo aqui, porque eles mantêm a tradição, viu, Julinho? Toda igreja que eu vou pregar, eles têm que dormir para dar aquela coerência com a nossa história. Então, não é esse, o outro que está lá no Agape Kids. Inclusive, a Juliana é minha esposa. Glória a Deus pela sua vida, minha irmã. Esqueci de te apresentar. E eu estou com o Isaac aqui, 7 anos. E o Emmanuel lá em cima, de 5. E o Emmanuel, ele tem uma não sei o que ele tem. É um defeitinho na cabeça dele. Que ele quer que eu busque ele na escola às 5h30 no portão de baixo. O irmão sai às 6 e algumas vezes eu busco ele às 6 em cima. Para não perder esses 30 minutos. Mas quando eu empenho uma palavra de buscar ele 5h30, eu empenho, eu vou, eu busco, acabou. Aí ele fala, papai, você vai me buscar lá embaixo 5h30? Sim, filho, vou te buscar lá embaixo 5h30. Papai, mas você vai mesmo? Aí eu já paro de responder. Papai, não, mas só para saber, você vai mesmo? Aí ele desce do carro, ele vai até a porta da entrada da escola dele, falando, mas é 5h30 mesmo? Mas você vai buscar eu 5h30? Mas tá tudo certo, pai, você vai... Falei, Emmanuel, a palavra do papai é sim ou não. Se eu falei que vou vir, eu virei. E se eu falar que eu não vou vir, eu não virei. Entende? Uma criança de 5 anos já não consegue confiar na palavra de um pai que luta para que essa palavra seja intensa e verdadeira para ele. O que dirá a nossa humanidade, meus irmãos? Então, isso passa pela nossa responsabilidade, que nós sejamos uma igreja do sim. Quem aqui vai comparecer como voluntário na organização dos eventos? Eu. Então, esteja aqui. Quem não vai? Eu. Então, não esteja. Porque seja a nossa palavra sim, sim, não e não. O que passa disso, irmãos, é concorrer com maldição. é andar com maldição. Nós somos uma igreja, nós somos uma comunidade de amor que tem uma palavra empenhada. O nosso sim é sim, o nosso não é não. E por fim, irmãos, a oração. A palavra de Deus diz: alguém de vocês está sofrendo, no versículo 13, faça oração. Alguém está alegre, cante louvores. Alguém está doente, chame os líderes da igreja e estes façam oração sobre eles, ungindo com óleo em nome do Senhor. Uma igreja de verdade, uma comunidade de verdade, é uma comunidade que ora. Ora quando? O tempo todo. Não adia oração, não. Não manda lá no grupo quando alguém fala: ah, tô doente, ora por mim, orando. Maior mentira. Para o que você está fazendo, não manda que você está orando, porque a Bíblia fala, é melhor você não falar nada e não fazer, do que você falar e não fazer. Então, para tudo e simplesmente ora. Não manda a mãozinha lá. É fake news. Eu sei do que eu estou falando, não é porque eu sou bom, não, e eu descubro que vocês são ruins. É porque eu sou ruim para dizer e fazer e não fazer, irmãos. Entende? Então, oração o tempo todo. Está doente? Vamos orar. Tem gente feliz? Vamos orar, vamos celebrar, vamos nos alegrar, vamos nos aprofundar nessa relação. Vamos nos reconhecer, não pelas nucas, mas pelos olhos nos olhos, porque nós somos a Ágape, a família do amor aqui nessa cidade. E nós carregamos uma marca de família, de mesa, de partilha, de conexão. Isso é muito vivo em nós, lá em Araçatuba, e nós derramamos isso sobre vocês e compartilhamos isso com vocês através de todos os anos que esses pastores viveram junto com os meus pais ao lado desse ministério. Amém, irmãos? Confie no Senhor, mesmo você não tendo garantia nenhuma. Abrace o sofrimento e conheça a Deus de forma íntima e profunda no seu sofrimento. Seja íntegro. Empenhe a sua palavra, traga de volta a justiça, a verdade, a consistência de uma palavra empenhada. Se você é um marido, ame a sua esposa. Se você é uma esposa, ame o seu marido. Honre sua casa, honre seus filhos. Seja leal, seja íntegro, tenha caráter, busca isso. E por fim, ore o tempo todo. Uma igreja que ora. Tá com dor no mindinho, meu irmão, ora. Ganhou um pix do além, ora, agradece ao Senhor, celebra ao Senhor. Fechou o negócio? Celebra. Se alegra com o seu irmão. Nós estamos falando de relações íntimas e profundas e verdadeiras. Nós não estamos falando de uma igreja que se relaciona no superficial. Assim diz o Senhor ao teu coração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queria que você fechasse seus olhos.